Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como É Que É, o programa de todos os dias, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui falamos de temas importantes, pautas curiosas, pautas interessantes que estão sendo faladas, inclusive nos noticiários e por vocês que estão nos assistindo. Mas hoje, aqui no Como É Que É, é dia de lembrar um pouco da história do país, mas também olhar para a nossa sociedade brasileira hoje, olhar também para o futuro, tendo como base a ditadura militar, o golpe de 64. Hoje no Como É Que É, então, a gente vai falar um pouquinho da história desse período do Brasil. A gente vai falar quais foram as declarações de figuras políticas, públicas importantes nesse último domingo, que é considerado aí como o estopim do golpe militar que aconteceu em 64. São 60 anos, 6 décadas aí, desde que a ditadura militar, então, começou. E a gente vai tentar responder a pergunta: esse período da história do Brasil, que foi tão difícil, tão duro, de tanta censura, ele ainda ressoa hoje em dia? Como ele é visto hoje em dia? Ele foi esquecido, digamos assim? E para falar sobre tudo isso aqui que eu introduzi, a gente tem ele, Ney Haddad, repórter especial da Folha, que está vindo até o Como É Que É pela terceira vez, a gente fez as contas aqui. Ney, muito obrigada novamente.
Obrigado
por vir,
você,
viu? Por topar falar desse assunto, que inclusive Ney também, juntamente com outros repórteres, estão fazendo essa série de reportagens 60 anos do golpe. Antes da gente falar da ditadura militar, desse período histórico per se, eu quero te perguntar como é que foram as manifestações, então, dessas figuras políticas, públicas, nesse último domingo.
Então, a gente sabe que o presidente Lula deu, algumas semanas atrás, uma orientação para que os ministérios não promovessem manifestações sobre os 60 anos do golpe militar no final de março de 64. Então, as manifestações foram tímidas. Dos 38 ministros, 8 deles se manifestaram no X, né, o antigo Twitter, e foram manifestações acanhadas. Talvez a do Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, talvez tenha sido um pouco mais contundente. Ele lembrou uma frase do Ulisses Guimarães, que é muito simbólica, que Ulisses disse num discurso na Constituinte que tinha ódio e nojo da ditadura. As outras postagens foram mais menos contundentes, menos fortes, mas diante da magnitude, da importância da efeméride, eu acho que foram manifestações acanhadas, assim. Isso falando do governo federal.
Sim.
Se a gente falar da esquerda como um todo, a gente pode lembrar que houve uma manifestação aqui em São Paulo, com a participação de alguns políticos de esquerda, mas que não estão ligados, são aliados do governo, mas não têm uma ligação direta com o governo. Então, aí, Luiz Erundina falou, o Eduardo Suplicy também falou e outras pessoas se manifestaram. E eu lembro também da manifestação da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi torturada na época da ditadura. Então, as manifestações dessas pessoas que eu citei foram mais fortes, mas elas estão ligadas ao governo de maneira indireta, de maneira mais distante.
Tivemos alguma manifestação de algum opositor ao governo, ou pessoas que já fizeram parte do governo federal em outros mandatos?
Sim, foram poucas. O ex-presidente Jair Bolsonaro não falou nada. Eu acho que ele, por conta o fato da justiça estar no encalço dele, acho que ele preferiu o silêncio. Foi,
é um contraste bem grande com os 4 anos de governo que tivemos.
Exatamente. Dos nomes que participaram do governo dele, eu acho que a manifestação mais relevante foi do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, que usou uma frase: o país se salvou de si mesmo, uma coisa assim, dando a entender que os militares saíram em socorro do país, que é uma ideia bastante difundida, que foram as Forças Armadas que salvaram o país naquele momento, senão o Brasil teria virado uma nova Cuba, um país comunista, a esquerda ia dominar o país, enfim. O Mourão se manifestou e os militares da reserva no clube militar, que sempre se manifestam, eles fizeram um almoço no dia 27, celebrando os 60 anos. Mas uma figura política nativa, eu diria que o nome mais importante foi Mourão.
Perfeito. A gente já tem um comentário aqui no YouTube. As pessoas nascidas nos anos 80 em diante não têm memória do terror da ditadura. Esquecer o passado é um risco para repeti-lo. Isso daí contextualiza bem a minha próxima pergunta, porque como a gente está falando aqui, são 60 anos.
Sim.
É uma efeméride importante, redonda, como a gente costuma dizer aqui no jornalismo. Não havia nenhum tipo de ato, não houve no planejamento. Você falou do ministro dos Direitos Humanos, do Ministério, do Silvio Almeida. Ele não havia planejado nada para essa data?
Não, havia um planejamento. Isso foi uma reportagem que a gente publicou, assinada pela Mariana Holanda e Matheus Teixeira, se não me engano. Talvez eu tenha confundido os nomes, me perdoem. Mas eles publicaram uma boa reportagem dizendo que o Ministério dos Direitos Humanos comandava uma série de eventos, incluindo um pedido público de desculpas, e convidando os outros ministérios a promover outros eventos. Então haveria uma cerimônia no Museu da República, em Brasília, haveria lançamento de publicações, enfim. Eles estavam organizando uma série de atos de memória em torno dessa data. E aí tudo isso foi freado quando Lula deu essa orientação, que, enfim, falando um português mais claro, foi uma ordem, né? E aí todo mundo recuou. Então o que a gente teve foram essas manifestações no Twitter, mas nada que se compare ao que estava planejado no final do ano passado.
Por que o Lula vetou esses eventos?
Então, ele não falou publicamente sobre isso, mas é uma hipótese que existe uma tensão do governo federal com a cúpula militar em função dos acontecimentos do 8 de janeiro e que vários nomes da elite das Forças Armadas estão implicados. Então, esse processo já naturalmente cria um mal-estar, uma tensão com a qual o governo federal tem que lidar. Evidentemente, essas pessoas não serão julgadas pelo executivo, serão julgadas pelo STF, por outras instâncias do judiciário. Mas o Lula vai ter que lidar com esse mal-estar, porque, em última instância, ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, ele e o ministro da Defesa, José Múcio, entraram aí em sintonia para evitar qualquer manifestação, tanto dos militares, não houve atos celebratórios, como é a ordem do dia que aconteceu nos 4 anos do governo Bolsonaro, e por outro lado também não houve gestos mais enfáticos, eventos que lembrassem essa data de maneira crítica, né? A gente o que a gente teve foram essas manifestações que eu mencionei pelas redes sociais, né?
Vocês conversaram com diversos especialistas para escreverem, né, as reportagens. O que eles dizem sobre esse veto do Lula?
Então, existe uma unanimidade que o presidente Lula comete um erro, porque a historiadora Heloísa Starling, que está lançando um livro sobre aqueles dias principais do golpe, do final de março até o dia 11 de abril, ela acha que ao fazer esse tipo de ao tomar essa atitude, o Lula acaba demonstrando que o governo federal está sendo tutelado pelos militares, o que é um erro, porque o presidente está acima do comandante do exército, da aeronáutica e da marinha. Então ele não deveria se submeter. Algumas pessoas dizem em off que é um gesto de pragmatismo, mas para tentar uma conciliação tal, mas talvez o Lula nesse momento tenha exagerado nesse pragmatismo e desagradou uma boa parte do eleitorado dele. As pessoas que são mais ligadas a essas questões da ditadura, da violência, desse período, ficaram muito desapontadas com esse silêncio do governo federal, né? Elas acham um absurdo, ainda mais se a gente comparar com atitudes de países vizinhos como a Argentina, o Chile, que de modo geral agem de maneira muito diferente, né?
Exatamente. Com relação ao que você está falando agora sobre esse cuidado que o governo Lula está tendo com os militares, a gente tem dois comentários que fazem praticamente as mesmas perguntas. Por que tanto cuidado com os egos dos militares? A gente está sob ameaça latente dos militares para ver tanto cuidado assim? Aí depois eu faço as duas próximas.
Eu acho que não. Acho que se houve um momento de ameaça latente, foi o 8 de janeiro, que acabou sendo mal sucedido. Não faz sentido um grau de submissão como a gente vê agora. É óbvio que o Lula não pode entrar em choque com os chefes militares, ele tem que manter boas relações, isso é evidente, mas isso, até um certo ponto, assim, o país não pode esquecer um momento tão crucial da sua história em nome do conforto de um setor da população, né? Então, eu acho que o Lula é muito conhecido pelo pragmatismo, pela capacidade conciliatória, mas eu acho que aí ele perde uma oportunidade para reforçar a memória do país e para lembrar um momento que foi muito importante, que prejudicou a vida de muita gente, né?
Exatamente. Prejudica até hoje, né? Muitas Sim. pessoas não acharam seus filhos, seus maridos, suas Sim. esposas, os corpos ainda estão desaparecidos. Tem um comentário no YouTube do Evandro Santos justamente sobre isso. O Estado brasileiro prendeu, torturou e matou, passando por cima do Estado democrático de direito. Mesmo assim, com a forma como a ditadura é tratada, muitas pessoas defendem que foi uma boa época. A gente tem aqui um outro comentário no YouTube ainda relacionado a esse trato do Lula com os militares. Por que o atual governo anunciou 53 bilhões de reais, aí a gente pode, acredito que sejam milhões ou bilhões, não sei, a gente pode pesquisar isso por enquanto, quando você disse. Por que anunciou, então, uma grande quantia destinada às Forças Armadas, um novo PAC? Por que continuar a oxigenar essa elite social armada com mais dinheiro?
Eu acho que, enfim, as Forças Armadas são importantes para o país, elas precisam de investimento, alguns setores do Exército, da Marinha...
Desculpa te interromper, 53 bilhões mesmo de reais. 52,8 bilhões de reais.
Eu acho que, enfim, seria um erro do Lula desidratar os investimentos nessa área. Eu acho que a gente está num momento com duas guerras grandes em andamento. O Brasil não pode se dar o luxo de, fingir que a gente vive num mundo pacífico, quando, na verdade, a situação é inversa. Agora, eu acho que essa não é... Eu acho que se vai investir, se não vai investir, eu acho que tem que avaliar de acordo com as necessidades de cada força, do quanto precisa equipar melhor ou não. Tal. Eu acho que o problema é o simbolismo do ato. Teve uma outra pessoa que falou sobre gente que apoia a ditadura. Enfim, tem pessoas que realmente acreditam que foi um período bom para o país, mas tem gente que simplesmente não sabe o que aconteceu. Então, gestos como de um presidente da República rememorando um período como esse seria útil para o país, seria um gesto de educação, de orientação pública também. Um presidente no Brasil tem grande influência sobre o que as pessoas pensam. Então, ele falando, as pessoas certamente procurariam entender melhor o que aconteceu, tal. Ele orientando o governo a se manter em silêncio, ele aumenta essa ignorância em relação a esse período, né?
Ele já deu algumas declarações nesse sentido também, dizendo que o passado é o passado, algo assim, né, nesse contexto.
O problema é que o passado, nesse caso, enfim, todas as situações, mas nesse caso específico, o passado influencia muito o presente e as nossas decisões do presente influenciam o futuro. Então as coisas não são estanques, não está cada um no seu quadrado, assim. A gente tem várias decisões tomadas na ditadura de 60, 50, 40 anos atrás, que ainda mexem com setores da sociedade brasileira, que a gente precisaria rediscutir. É uma ingenuidade, para dizer o mínimo, achar que o que aconteceu 60 anos atrás não tem nada a ver com o que a gente vive hoje.
A gente pode falar disso, né, daqui a pouquinho, inclusive, como a ditadura ainda restoa. Claro. Você falou do Hamilton Mourão, que ele fez essa declaração mais contundente, mais incisiva, exaltando o golpe, inclusive chamando de revolução, né, de 64, uma terminologia comum para as pessoas que defendem a ditadura militar. Como ela ressoa hoje em dia entre os militares? Existem pessoas, existem sectos dentro do exército que enaltecem a ditadura militar como um bom período, como fez o Mourão, por exemplo?
Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não olhar para as Forças Armadas como um ente hegemônio, que todos, 100% dos membros pensam exatamente da mesma maneira. Há divergências, assim como há divergências entre os funcionários públicos, enfim.
Jornalistas.
Jornalistas, etc. Mas eu diria eu diria que a maioria ainda olha para 64 como um momento importante e útil para o país. Isso acontece muito em virtude de um ensino que é à parte, assim. O ensino militar não é o mesmo, não é o mesmo das escolas estaduais, das escolas municipais. E o ensino que os jovens soldados têm nos quartéis apresenta essa ideia de que aquele foi um momento triunfante e que os generais como Castelo Branco e Costa e Silva salvaram o país de um naufrágio comunista. Assim, É óbvio que o governo João Goulart cometeu muitos erros. Havia uma crise econômica, havia uma crise política, mas isso não significa que a melhor saída seria um golpe de Estado. A gente poderia ter tentado por outras vias, né? No ano 1965 haveria uma outra eleição presidencial. Por que não escolher um outro presidente com perfil... um outro perfil, sei lá.
Estava tão perto.
Exatamente. Então, eu acho que essa visão dele sobre o que representou o golpe é uma visão positiva que eles têm em relação a 64 e tratam aquele momento como revolução, se deve muito a esse ensino, porque... O jovem soldado, enfim, não era nascido, talvez, não viveu aquela época. Mas o que ele aprende é isso, que foi uma salvação, que tirou o país de um buraco, que estava prestes a cair. Então, isso é uma... Quando houve o 8 de janeiro, começou-se uma discussão sobre o ensino nas escolas militares. Só que essa discussão pelo jeito, não avançou muito. Acho que a chance de haver uma mudança aí parece improvável nesse momento.
Já que a gente está falando um pouquinho da história do golpe, você falou que o grupo, né, o exército em si, o grupo dos militares não é hegemônico, obviamente, existem vários séculos que pensam diferente. Como foi uma matéria que vocês publicaram nessa série me chamou muito a atenção. O que aconteceu com os militares que não concordaram com o golpe? Eu acho legal a gente falar um pouco, Sim. naquela época, no caso, né? O que Sim. aconteceu com eles?
Foram poucos, em relação às Forças Armadas, de modo geral, foram poucos, mas eles foram severamente punidos. Alguns deles chegaram a ser presos. A gente sabe de pelo menos um caso de um militar da aeronáutica, se não me engano, que foi torturado. Outros não foram vítimas de violência, mas acabaram escanteados, perderam importância, assumiram cargos secundários. Então, enfim, não houve uma violência física, mas houve uma violência moral. E essas pessoas tiveram as carreiras, no mínimo, tiveram as carreiras interrompidas. Então, aquelas etapas de ascensão dentro do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, foram interrompidas, enquanto os colegas de geração iam subindo. Então, os generais que comandaram o golpe foram extremamente severos com os militares que não concordavam com o que estava acontecendo, que se mantiveram fiéis ao regime democrático.
E, obviamente, a gente está falando de um período de muita repressão, Sim. de muita perseguição política, de muita censura, atingindo seu ápice com o AI-5, né, que Sim. foi promulgado também ali no finzinho dos anos 60. E muitas lideranças políticas que estão aí até hoje surgiram, né, nesse período. Dilma Rousseff é uma delas, né, como você falou.
Foi a Dilma é a mais famosa, mas, enfim, pessoas que se envolveram na luta armada. A gente tem o Zé Genuíno, que foi presidente do PT até alguns anos atrás. Fernando Gabeira, que está afastado das atividades políticas, mas exerceu vários cargos, especialmente no legislativo. E a gente teve também nomes da política atual que não chegaram a participar da luta armada, mas tiveram participação. O Zé Serra, por exemplo, ele era um dos líderes estudantis no momento do golpe. E aí ele acabou exilado, voltou para o Brasil, foi perseguido, acabou exilado novamente. Então, a gente tem nomes mais à esquerda, como o caso da Dilma, do Genuíno, do Zé Dirceu, mas tem nomes como o do Serra, que é um político de centro, né, do PSDB. Mas, enfim, como a gente já tem 60 anos, essas pessoas já estão com uma idade avançada. Então, por exemplo, dos ministros do João Goulart, a gente só tem um vivo, que é o Almino Afonso, que era ministro do Trabalho. Todos os outros já morreram. Então, é provável que nos 70 anos do golpe, a gente possa citar menos um grupo ainda menor de pessoas, né?
Por isso que é importante a gente estar discutindo, sim, né? E sempre sim. discutir, porque as pessoas que viveram o golpe, que lutaram, né, contra a ditadura militar, vão, obviamente, né, sim, falecendo, claro.
Claro, claro.
As décadas passam, as pessoas morrem, se vão, e cabe, né, ao jornalismo, aos movimentos que acham minimamente importante relembrar esse período, né, cabe a gente discutir. Bom, a gente falou, então, claro que esse ano não é o melhor ano para eu te fazer essa pergunta, mas eu queria falar um pouquinho sobre os governos democráticos, obviamente, pós, né, ditadura militar, se eles deram a devida atenção quando a gente fala de políticas públicas relacionadas à ditadura militar. Este ano não é o ano mais legal para falar sobre isso, visto o veto do Lula a ações mais, né, de homenagem às vítimas, por exemplo. Lula vetou isso, não tivemos nenhum tipo de evento desse calibre esse ano, mas e outras políticas públicas? Eu cito muito a Dilma aqui, porque ela foi, né, muito, muito central, querendo ou não, foi presidente Sim. do Brasil, foi empichada, mas foi presidente do Brasil e foi torturada. Então a gente lembra, quando a gente lembra dela, a gente lembra muito dessa memória dela, da ditadura militar, e a gente lembra da Comissão da Verdade também.
Sim.
Você acha que os governos democráticos deram essa mesma atenção que ela deu, por exemplo,
não,
ou não?
Não, eu acho que a Dilma foi a presidente mais atuante nessa questão da memória, sem dúvida. Mas a gente precisa reconhecer que o Fernando Henrique promoveu algumas ações que naquela época já foram muito criticadas pelos militares, e o Lula, no primeiro e no segundo mandato, também promoveu algumas iniciativas, pouco titubeantes, mas fez. Mas eu acho que o governo Dilma, evidentemente, cometeu erros, não foram poucos, mas a gente precisa reconhecer que nessa questão da memória foi o governo mais efetivo. A Comissão da Verdade fez um trabalho sério e, enfim, poderia ter ido mais longe do que foi, mas de tudo que a gente teve desde 85, que é o início da redemocratização, eu acho que as atitudes do governo dela foram as mais concretas, assim. Enfim, esse mal-estar com os militares vem desde a época do Fernando Henrique, quando ele se propôs a investigar fatos da ditadura, governo dele, já houve uma reação contrária. Então, eles estão... É triste dizer isso, mas eles estão organizados para evitar que esse assunto volte à baila, que a sociedade... veja com transparência tudo o que aconteceu.
É sempre uma corda bamba, né, que os governantes se encontram. Bom, a gente já falou do jeito que a ditadura militar ressoa entre as figuras públicas, políticas, entre os próprios militares e entre as pessoas, os cidadãos, os votantes, nós, né, digamos assim, o público em geral. É um período que está muito longe, afinal de contas foram 6 décadas desde que ele começou, foi esquecido. O que as pessoas dizem hoje em dia sobre a ditadura militar?
Eu acho que as pessoas sabem muito pouco, assim, infelizmente. Primeiro porque não houve uma a gente falou das iniciativas da Dilma, do Lula nos primeiros mandatos, do Fernando Henrique, mas ainda assim foram iniciativas tímidas. Eu acho que por exemplo, o Chile tem um museu da memória que lembra as atrocidades feitas pelo período do Pinochet na frente do poder. É um museu de uma arquitetura ousada, muito interessante, um museu em Santiago, que foi construído, e as exposições trazem essa memória de forma muito, muito clara. Assim. Eu não conheço um museu ambicioso desse tipo na Argentina, mas em Buenos Aires você tem vários pontos da cidade, marcos, que lembram o que aconteceu durante a ditadura deles, que... Foi muito violenta, mas aconteceu num período mais curto que a nossa. Então, eu acho que em relação aos nossos vizinhos, a gente vacila no que diz respeito à memória. Assim. A gente tem uma dificuldade. Então, a gente publicou ontem, na versão online e hoje no papel, uma matéria do Otávio Valle, que é o editor de fotografia aqui da Folha, em que ele fala sobre pontos em que opositores da ditadura foram mortos e sobre os pontos na cidade de São Paulo, e as pessoas não têm a menor ideia de que aconteceu um assassinato naquele espaço. Então, a maior cidade do país mal sabe do que aconteceu nas suas ruas naquele período. Então, a gente tem o memorial que era ali do lado da Sala São Paulo, onde era o prédio do DOPS, e e tem pouquíssimas outras, outros símbolos de lembrança dessa data. E eu acho que foi um período tão importante para o país que a memória deveria ser mais, essa memória pública deveria ser mais evidente. Enfim, eu digo monumentos públicos, mas também no discurso dos políticos, nas salas de aula, enfim, no dia a dia das pessoas. Então, quanto menos a gente fala, quanto menos a gente mostra, mais esse assunto vai caindo no ostracismo, né?
É aquela frase que mais clichê impossível, mas é clichê por um motivo, você precisa conhecer sua história para que ela não se repita.
Sim.
É a coisa mais, digamos assim, óbvia, né? Mas parece que é isso, ainda faltam iniciativas. Mas há uma iniciativa aqui dentro da Folha, justamente, a reportagem de 60, a série de reportagens, 60 anos do golpe, você falou dessa matéria fotojornalística.
Sim.
E que mais? Que a gente pode ler e esperar...
Então, a gente publicou um texto mostrando a perseguição um texto do Delta, que é um núcleo de dados da Folha, sobre a perseguição dos militares, especialmente dos órgãos de inteligência, em relação aos movimentos negros. Eles eram acompanhados muito de perto pelo SNI, que é o principal órgão de inteligência dos militares. Uma outra matéria interessante é mostrar como as terminologias jurídicas de 1964 são parecidas com o que a gente viu no 8 de janeiro. Então, você vê como esses meandros, essas brechas para dar uma justificativa legítima acabam se repetindo, né? Você nunca fala em golpe, nunca fala em ditadura, você sempre usa uma palavra, um termo do direito para dar uma legitimidade para um ato autoritário. A gente publicou agora há pouco também um texto sobre a postura dos jornais em 1964. A maioria dos jornais apoiou, infelizmente, apoiou o golpe. Enfim, a gente publicou mais de 20 textos, acho que é uma boa porta de entrada para os leitores.
Perfeito, dá para maratonar todos esses textos, ler tudo e saber mais sobre esse período da história do Brasil que foi tão, tão, tão difícil, tão obscuro. Tem um ótimo documentário, né? O Dia que Durou 21 Anos, que também,
sim,
e também é muito falado,
sim,
né? Ainda existem, né, vários filmes, vários documentários sobre o período da ditadura militar, mas poderiam ter mais, sempre pode ter mais, né?
E tem uma coisa que acontece muito, que é enfim, a gente vê com alguma frequência uma associação de democracia com a esquerda e ditadura com a direita. O fato é que, numa ditadura, você não pode votar nem na esquerda, nem na direita. Se você... é conservador e quer votar no seu candidato, no candidato com o qual você se identifica, nesses 21 anos, com exceção de momentos muito pontuais, você não podia. Então, o autoritarismo é ruim para todas as correntes ideológicas. Não tem a ver com... Nesse caso, eles estavam mais alinhados à direita, mas, no fim das contas, é ruim para todo mundo. Enfim, as pessoas precisam ter clareza de que elas não podiam escolher seus candidatos. Hoje, a gente pode votar, pode se arrepender do voto, mas
pode criticar,
pedir um impeachment, como aconteceu com a Dilma, como aconteceu com o Collor. Pode reeleger um presidente, como aconteceu com o Fernando Henrique, como aconteceu com o Lula, pode não reeleger um presidente, como aconteceu com o Bolsonaro. Naquela época não podia nada disso, no povo não tinha essa autonomia. Então, é uma questão que vai além das ideologias, não é... autoritarismo está... ele, enfim, está num outro patamar mais grave da essa discussão toda.
Bravíssimo. Mas com esse arremate eu agradeço, Neif Haddad, repórter especial aqui da Folha. Neif, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Você é sempre muito didático, sempre traz muita informação para a gente. Volte sempre, por favor, para a gente conversar mais. Te agradeço, viu?
Eu que agradeço.
Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje e amanhã. Espero vocês. Tchau.